Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, feita com cerca de 53 mil famílias em São Paulo, comprovou que a perda de renda durante a pandemia de Covid-19 está aumentando a incidência do trabalho infantil no Brasil. Cerca de 50% dos domicílios não tiveram acesso ao auxílio emergencial ou qualquer auxílio do governo, impactando em um aumento no trabalho infantil no último ano. O episódio de hoje é especial sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, agora no dia 12 de junho. E para falar como ações online podem ajudar a combater o trabalho infantil e auxiliar em lutas sociais importantes, eu convidei Ranieri Pontes, que é gerente da área de proteção a crianças e aos adolescentes do UNICEF, aqui em São Paulo. Ranieri, o que caracteriza o trabalho infantil?
Samuel, segundo a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil ele é uma atividade perigosa e prejudicial para a saúde e principalmente para o desenvolvimento mental, físico e social ou mesmo moral de crianças e adolescentes. E ele interfere diretamente no processo de escolarização dessas crianças e desses adolescentes, pois ele priva a criança e adolescente e conduz, invariavelmente, a uma trajetória de abandono da escola, né? Porque obriga sempre a criança a ter que conciliar a atividade que está fazendo com a atividade escolar, né? O trabalho infantil ele é um produto combinado de diferentes fatores, né? Entre eles a pobreza, a questão das normas sociais, o processo de justificação do trabalho infantil, né? Ou mesmo a falta de oportunidade decente para os adultos que acabam aliciando adolescentes e crianças para o trabalho infantil. Quando a gente olha para a situação de imigrantes e refugiados também no Brasil, a gente vê que muitas vezes eles são forçados a colocar suas crianças lá. Então, o trabalho infantil não é apenas uma causa, mas ela também ele é uma consequência que acentua as desigualdades sociais e que são muitas vezes reforçadas pelo processo de descriminalização.
A gente está vivendo um momento muito importante em toda a humanidade, que é essa epidemia de proporções globais, como a gente bem vem vivenciando, e ela está trazendo, entre outras coisas, uma dificuldade enorme, né, para a parte de educação das crianças. E eu queria te perguntar se você percebe uma relação direta no aumento do trabalho infantil com essas dificuldades de acesso para o acompanhamento e para a educação online das crianças.
Com a pandemia, os estudos que o UNICEF vem fazendo durante a pandemia revelam que essas desigualdades sociais elas foram bastante acentuadas, né? Parecia que tinha uma prerrogativa de que nós estávamos incluídos digitalmente. Isso não se confirmou e a pandemia revelou isso, né? E isso impactando diretamente no processo de exclusão escolar, né? Agravando essa situação fortemente no Brasil. Recente pesquisa do UNICEF em São Paulo apontou um aumento de 26% da situação de trabalho infantil entre as famílias que foram beneficiadas pelas ações do UNICEF e seus parceiros, né? Então, fecha a escola, a criança não está mais participando do projeto social. Então, também tem um grande fator em relação à proteção da criança que está mais vulnerável nesse processo de pandemia, né? Então, é importante a gente olha para esses dados e tem feito levantamentos de pesquisas que tenham mostrado esse aumento da exclusão escolar, do distanciamento, porque muitas crianças na periferia não têm condições de estarem conectadas acompanhando, né? A gente sabe do esforço de milhares de escolas e de comunidades e municípios para poder manter essa questão do vínculo escolar, mas também sabe que a falta de acesso à internet, agravado pela situação da pobreza, faz com que o direito à educação seja negado para essas crianças e adolescentes, né? A pandemia, nesse sentido, ela trouxe desafio, né? Excluiu crianças entre 6 e 10 anos, e essa é a faixa etária que a gente estava quase universalizado, né? Então, quando a gente olha durante a pandemia a questão da exclusão escolar dessas crianças de 6 a 10 anos, a gente vê que os impactos são bastante negativos, né? Porque é uma etapa em que a exclusão escolar ela estava praticamente superada no país, né? Era uma etapa que a alfabetização é essencial na vida dessas crianças, né? Nessa faixa etária. e também é onde se cria um vínculo que é fundamental com a escola, né? Como espaço de socialização, de garantia de direitos, o direito à convivência comunitária. Então, prejudicar esses ciclos de alfabetização que estão incompletos, né, que não foram mantidos os vínculos necessários para desenvolver as suas competências e habilidades educacionais, ele vai provocar, invariavelmente, a reprovação ou o abandono escolar.
Como é que o Brasil se compara no trabalho infantil com o resto do mundo? Em que posição, digamos assim, dessa timeline a gente se encontra do ponto de vista de comparação com o resto dos outros países?
É importante a gente olhar a história do Brasil, né, e ver essa questão que a gente vem de um regime escravocrata, né? Durante mais de 500 anos na história do Brasil, a gente tinha um processo de olhar para a criança e para o adolescente sem olhar para a sua faixa etária necessariamente, né? Então, historicamente, aqui no Brasil, é muito recente, né? O ECA tem 30 anos, acabou de fazer 30 anos. Então, assim, olhar para a criança enquanto sujeito de direitos, olhar para a criança enquanto ser humano num processo de desenvolvimento especial, que precisa de uma atenção, que precisa de cuidado, que precisa ter os seus direitos garantidos, é extremamente novo na nossa sociedade. Então é importante que a gente olhe para essa situação do trabalho infantil no Brasil como algo agravante, né? Como um agravante da situação social que a gente tem enquanto país, e que isso tem afetado o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes que deveriam estar na escola, que deveriam estar sendo protegidos, que deveriam estar em espaços onde eles pudessem garantir o seu próprio desenvolvimento nessa fase, né, de aprendizagem, de brincar, de poder se relacionar com os professores, com a comunidade escolar, com a comunidade que vive e com as famílias, né? Então, eu acho que é importante que, nesse sentido, a gente lute para reabrir as escolas, né? O Unicef tem uma máxima que diz que as escolas deveriam ser o último serviço a ser fechados em situações de emergência e devem ser o primeiro a ser reaberto para uma questão de segurança, e a escola, ela tem um papel principal e fundamental no enfrentamento ao trabalho infantil, né? Preciso conscientizar as famílias e as comunidades sobre o tema, e a escola ocupa esse espaço bastante importante.
Cada vez mais a gente vem percebendo a importância dos meios digitais em temas relacionados a ativismo, conscientização, enfim, em lutas específicas, né? E cada vez mais a internet vem dando voz e visibilidade para diversas categorias, né? A Unicef recentemente, inclusive, lançou um projeto Crescer com proteção e também a campanha Crescer Sem Violência para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, agora em 18 de maio. Como é que uma campanha virtual pode fazer diferença na vida fora da internet?
A internet tem esse grande poder de mobilizar e de trazer informação, né? E aí a gente tem aí um exército de pessoas envolvidas com esse processo de ter boa informação, de ter informação verdadeira, né? No enfrentamento das fake news, das notícias falsas, e também da qualidade dessas informações, que são essenciais para a gente manter o diálogo com outras pessoas, mesmo no mundo offline. Essas campanhas, elas trazem informações que são importantes para o processo de tomada de decisão de um gestor público, de um gestor de uma organização da sociedade civil, de um pai, de uma mãe ou de um cuidador. Então, a internet traz, ela tem esse poder, essas campanhas virtuais têm o poder de trazer as informações que, sim, pode instruir esse mundo fora da internet. Um dos exemplos nosso é a própria campanha A Proteção de Crianças e Adolescentes Está às Suas Mãos, que é do projeto Crescer com Proteção. Mais de 10,3 milhões de pessoas assistiram essa campanha, está lá no YouTube do Unicef, e que tinha como a missão de conscientizar a sociedade sobre as diferentes formas de violência contra criança e adolescente.
Como é que você observa o impacto de todas essas discussões focadas no direito da criança e do adolescente, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia? Isso, de alguma forma, se exponenciou? Essas discussões estão mais fortes ou não? Isso acaba, em razão de tudo que a gente vem vivendo, também perdendo a importância ou a sua força de engajamento e de mobilização?
Apesar das crianças e adolescentes não serem as principais vítimas, né, do vírus da Covid-19, elas sofrem indiretamente os efeitos dessa pandemia, né? Elas se tornaram durante o processo de pandemia, especialmente mais vulneráveis nesse contexto, né? Então, ficando expostas à situação de violência física, sexual, psicológica, online e também no offline, né? É importante que a gente pense que muitas vezes as pessoas acreditam que as crianças, por não serem a principal vítima, elas não sofrem as consequências disso. É o contrário, né? As crianças se tornaram cada vez mais suscetíveis à questão da pandemia, né? E aí, nesse sentido, também tem uma questão da dimensão da saúde mental, né? Então, é normal a gente se sentir ansioso, é normal a gente se sentir nervoso, a gente se sentir estressados por causa dessa situação da pandemia da Covid-19. Por isso que é fundamental a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu estou falando isso em relação aos adultos, eu estou falando isso em relação aos adolescentes em especial, né? É importante que a gente tome cuidado para não descontar o estresse que muitas vezes a gente acumula, as frustrações do dia a dia em relação ao seu emprego, ou você está em casa numa situação de home office, ou você trabalha num serviço fundamental e você tem que se deslocar de casa, e isso te gera frustração, a máscara te sufoca, então a gente fica estressado e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não descontar esse estresse, essa frustração e esse cansaço nas crianças e nos adolescentes, né? Muitas vezes de forma física. Lembrar que elas continuam precisando de carinho, de atenção e de proteção, porque elas também estão sofrendo com esse processo pandêmico, né? Então, a gente acredita que todos nós, como sociedade, deveríamos estar buscar sempre estar bem informados, né? E tentar não necessariamente ficar todo dia acompanhando os noticiários, né? Para ficar se estressando com as informações, mas também checar quais são as fontes das informações que a gente tem acesso, porque tem muita fake news, né? Tem muita notícia falsa por aí que acaba incrementando essa sensação de medo, frustração, de angústia em relação à pandemia. Então, consultar sempre se essa informação está em site confiável, em site seguro. No site do Unicef tem informações sobre essa questão de saúde mental para adolescentes e adultos, né, de como lidar com as crianças e adolescentes nesse processo. No Ministério de Saúde, na Organização Mundial de Saúde, tem esses parâmetros, né? Então, a pandemia ela traz esses impactos, mas a gente tem que juntos buscar soluções e elas estão disponíveis também no mundo online.
Ranieri, como os nossos ouvintes que estão em casa podem fazer uma diferença no futuro das crianças no país?
Nesse processo de confinamento, né, a gente tem que lembrar que bater, xingar, humilhar ou praticar castigos físicos contra a criança e contra o adolescente é uma expressão de violência, né? Então, por isso que a gente tem que, primeiro, cuidar da nossa saúde mental enquanto adultos, né? Apoiar também processos de cuidado de saúde mental de crianças e de adolescentes, mas também é preciso que a gente sempre tenha em mãos os canais de denúncia para qualquer situação de violência contra criança e adolescente. Então, se você testemunhar, souber ou mesmo suspeitar de que alguma criança ou adolescente está sendo vítima de negligência, vítima de violência, exploração ou abuso, Disque 100, para que essas violências também contra as crianças e as mulheres, elas sejam denunciadas. No caso de violência contra mulheres, Disque 180. As ligações, elas são gratuitas e você não precisa se identificar. Lá no site do Unicef, a gente tem mais informações para ajudar cuidadores de crianças, pais, mães, de como trabalhar e como lidar com criança e adolescente durante esse processo de pandemia. Então, você se cuida e você se cuidando, você cuida melhor das nossas crianças e adolescentes.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa muito importante que a gente teve com o Ranieri, que é gerente da área de proteção à criança e aos adolescentes aqui do Unicef em São Paulo, onde a gente pôde refletir sobre como a pandemia do Covid-19 vem impactando negativamente no aumento e na exposição de crianças em situações de risco em razão do trabalho infantil. De fato, é uma situação muito perigosa e a gente, todo o poder público, enfim, toda a sociedade civil organizada precisa ficar atenta a essas questões, porque quando você, de fato, coloca uma criança numa situação como essa, você tira dela a coisa mais importante, que é, de fato, que é a infância, que é o desenvolvimento cognitivo que o brincar permite para a criança. Então, isso é, de fato, uma situação muito preocupante que cada vez mais poder público e sociedade civil precisam se unir para, de alguma forma, atuarem fortemente contra esse tipo de iniciativa. Bom, como eu sempre digo aqui no Transformação Digital CBN, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau.